Está no ar o Fórum 11:30, um podcast da revista Fórum.
Olá, começa agora mais um Fórum 11:30 nesta terça-feira, 19 de novembro. Um dia muito especial, daqui a pouco eu conto para vocês porque eu sou Dri De Lorenzo.
Eu sou Renato Roy, este é o Fórum 11:30.
É isso aí, o Fórum 11:30, de segunda a sexta, às 11:30, aqui no canal da Fórum, no YouTube, que é o youtube.com/Fórum Revista. E quem não está inscrito no canal, se inscreve. Tem um sininho no YouTube, aí você clica nesse sininho e coloca ativar todas as notificações. Assim você recebe os avisos dos nossos vídeos. Além do Fórum 11:30, a gente comentando aqui as principais notícias do dia, tem o Fórum 21, o Farofa Crítica e novidades em breve. Aguardem novidades aqui no canal. Mas eu vou contar a novidade aqui do dia de hoje. É aniversário do Rovai, gente. Hoje é aniversário.
Muito obrigado, muito obrigado. Já ganhei um presente, ó. Um boné novo do Luca, com asas para a gente poder voar, segundo ele. Então, já estou pronto para voar. Voar no programa de hoje. Voar, voar, subir, subir.
E hoje, então, tem Rovai Day hoje.
Rovai Day. trocadilho não ficou bom.
E eu vou dar um giro no chat aqui, o chat mais inteligente da internet, onde a gente reúne aqui uma comunidade bem legal e progressista para debater os assuntos diariamente. Então tem gente já de Osasco, Roberto Kenji, vamos ver, o presidente Lula tem a fé, a Naura aqui dando o seu recado. Olha só, a Mara Rúbia de Joinville, de São José do Rio Preto, a Lu Arroio está sempre aqui presente também. Cadê o Lucas falando em Ágata? Pois é, o José Lobo pergunta, a gente trouxe aqui para o título do nosso programa de hoje a questão do inquérito policial da morte da menina Ágata, que confirmou que foi um PM que deu o tiro que matou a garota. E o José Lobo pergunta do Lucas, o Lucas que está desaparecido há 4 dias, né? Uhum. Na favela do Amor, na Vila Luzita, em Santo André. Então,
cadê o Lucas?
Cadê o Lucas? Fica a hashtag. Eliette, bom dia do Rio aos conges.
Aqui não tem conge, não.
Itararé, vamos ver. No Arroio, a polícia do PSDB não é diferente da de Witzel, a diferença é a blindagem da Globo. Bom dia do Rio de Janeiro, a Tiara, bom dia. E olha só, um monte de gente falando parabéns para você.
Muito obrigado, obrigado a todas, gente. E a todos.
Obrigado
a muito todos. Carinho aí. Fazendo 25 anos, agora tem que começar a pagar as contas.
Pois é, né? Então vamos falar, além dessa questão da Ágata, a gente também vai falar sobre o novo partido do Bolsonaro. Vamos falar também sobre a CPI, da CPMI, da fake news, que vai ter a Joyce Hausmann amanhã, e ela está prometendo aí PowerPoints à la Dallagnol. Vamos falar também sobre o editorial do Estadão pedindo a demissão do ministro da Educação, Abraham Weintraub, entre outros assuntos aqui hoje. Vamos começar, então, com um inquérito policial que diz que foi realmente um PM que deu o tiro que matou a menina Ágata, de apenas 8 anos, no dia 20 de setembro. Então, foi um policial militar que cometeu esse, segundo o inquérito, um erro de execução ao dar um tiro de advertência para forçar a parada de 2 homens que estavam em uma moto. E segundo o inquérito, que eu achei assim o mais terrível, eles estavam numa moto e eles estavam segurando uma esquadria de janela, e que o PM teria confundido com uma arma. Então ele deu esse tiro que recauchutou, né, e matou
Ricocheteou
e matou a Agatha.
É outra coisa, é quando Exatamente. Você recauchuta um pneu.
É que eu sou...
Vamos, e a Cabrini não é da época de recauchutagens. Quem está precisando de recauchutagem sou eu.
E, Rovai, mais um detalhe aí desse inquérito é que se o pacote anticrime do Sérgio Moro, que aí vem sendo pedidos em tantos outdoors suspeitos, já tivesse sido aprovado, o PM poderia alegar que agiu sob forte emoção e requereu o excludente de ilicitude que contém nesse pacote do Moro. E aí ele teria a sua pena reduzida ou até anulada pelo assassinato. Então, Rovai, o que, que você tem a dizer aí?
Primeiro, agradecer a Cida Guimarães aí pelo superchat, pelo carinho, dos parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado a todas e a todos que estão dando aí os parabéns pelo novo ciclo que se inicia. Né? E essa história da Agatha é uma das muitas histórias tristes que a gente tem que comentar. Né? Ela não é a primeira, ela não é a segunda, só nesse ano foram 6 crianças assassinadas pelo Estado policial, da mesma forma, né? Em tiros disparados pela polícia, que é mal treinada, despreparada e violenta, né? E que tem nos seus quadros pessoas sem menor condição de portar uma arma. E por que isso acontece? Acontece porque o governador Witzel, quando assumiu, falou que era para tirar na cabecinha. O Bolsonaro só vocifera esse tipo de conceito, ou seja, tem que matar, tem que atirar, é bandido, vai para cima, vamos dar arma para todo mundo armado na cidade, se tivesse com arma não teria morrido, provavelmente a Agatha teria morrido mesmo se tivesse com arma. Esses vagabundos fascistas que ficam incentivando criança a ficar mostrando arminha, esses pais canalhas que ficam incentivando a violência infantil, atacar pichuleco, jogar tomate, jogar pedra, né? E aí a gente vê as crianças negras sendo dizimadas, né? Tendo interrompida a possibilidade de viver, né? Quase toda semana tem um caso simbólico disso daí. Na semana passada foi uma outra menina que olhou para a mãe e pediu para ela não chorar na hora que estava morrendo, né? Olhou para a mãe e falou: mãe, não chora, calma. Assim, né? Tem aqui o caso do adolescente aqui na Zona Sul. Alguém falou da política tucana, é verdade, que eu esqueço o nome dele agora, mas que na hora que tomou o tiro, ele olhou para o policial e falou: por que o senhor atirou em mim? Que virou, inclusive, uma frase que se pichava aqui em muros da cidade. No Brasil, chegou a 65 mil assassinatos no ano. É um número, assim, estrondoso. Nós estamos acabando, e desses 65 mil, se você for ver a proporção, é 3/4 de negros e negras. Quase todos, né? Nas periferias. Se você pegar estudos que estão sendo feitos em São Paulo para comparar a expectativa de vida entre bairros, entre ruas, você vê uma diferença de 21 anos nos bairros mais nobres para os bairros mais da extrema periferia. Ou seja, esse pessoal está morrendo antes. Você vê os gastos de educação, isso é uma matéria do Estado de São Paulo do domingo, entre as pessoas que moram na extrema periferia e as que moram nos centros da cidade, no, na Zona Oeste, aqui, por exemplo, de São Paulo, a diferença é de 50, 60 vezes. Né? Enquanto um vai gastar até o filho ter 21 anos de idade, tipo, 6 mil reais, o outro vai gastar 6 milhões. É uma coisa estrondosa. Estrondosa a diferença. Estrondosa. 6 milhões não, é bem mais. Depois a Adri dá um Google aí e descobre. Ah, tinha caído a conexão?
Então, estava vendo aqui.
Que saco. Hoje a gente está com uma conexão que não é das melhores, temos que comprar já para amanhã aqui mas a gente compra.
Um roteador.
Em resumo, a situação do Brasil tem tudo a ver com a desigualdade social, com as políticas públicas. Qual é a política pública que o Bolsonaro sinaliza? Vamos parar de fazer escolas. Ou seja, ao invés de fazer escolas e não fazer prisão, o governo decidiu parar de fazer escola para fazer prisão. Então, assim, não vai ter mais escola, a gente vai botar os caras ali numa escolinha particular, né? Que aí eles pegam os gastos para uma escola pública razoável, tem que dar merenda, tem que dar não sei o quê. Não, você mete lá num depósito de criança.
E aí paga uma bolsa, um voucher, né? Uma bolsa por criança, então já tem empresas, negócios que já ganham o seu dinheiro.
Você vai dar 300 mangos, uma escola de merda. É isso. Então, assim, eu queria, assim, não dá nem para ficar muito indignado, porque é tão triste essa história da Agatha, é tão triste essa notícia da Agatha, né? E se a gente for recapitular, tem toda uma saga para chegar ao óbvio, foi um tiro policial. A polícia disse que não tinha sido, foram tentar mexeram no local do crime, tiraram a Kombi, teve um laudo de um filho da Pi, né? Um filho da Pi!
Senão vão censurar.
Um canalha de um legista que disse, um filho da puta, que disse que não podia afirmar que a bala tinha saído de que arma, que tipo de arma. Como um safado desse dorme?
Tem aqui sugestão para entrevistar o Luiz Eduardo Soares, que está lançando um livro sobre o poder das milícias e a desmilitarização. A gente já entrevistou mas é um excelente nome. A gente vai colocar aqui na nossa lista aqui de entrevistados. E também o pessoal estava falando, cadê o Lula no 11h30? A gente vai pedir uma entrevista com o Lula para o 11h30. E, de fato, Ruvai, a gente estava até conversando hoje, a gente encontrou mandar um beijo para a Sônia, que sempre faz parte aqui da comunidade, está sempre aqui nos assistindo, e ela falou, poxa, não tem notícia boa, né? Realmente.
É difícil a gente comentar notícia boa, né?
É difícil, e essa morte da Agatha foi realmente muito chocante, causou muita comoção, porque uma criança de 8 anos, imagina a dor, né, dos pais, dessa mãe, assim como de todas as crianças e adolescentes que morrem, os homens também que morrem, e mulheres que morrem nas periferias por conta dessa política, estado policial fascista, né, que a gente, genocida, que a gente chamou atenção no nosso título aqui. Mais um ponto?
Não, eu acho que assim, a gente vai ter que derrotar esses caras, a gente tem que derrotar esses caras nas urnas, tem que derrotar essa política deles, não tem muito jeito. E eles também conseguiram convencer as periferias, em alguma medida, de que era bom isso para a periferia. Né? O Itzel ganhou nas periferias do Rio, o Bolsonaro, idem. Então, assim, vamos ter que dialogar com o povo que é vítima desse tipo de Estado policial fascista, para que o povo, né, esse povo, derrote esses canalhas. Sabe? Cara, pode ser amanhã, pode ser seu filho, amigo, que está morando nos bairros de extrema de pobreza ou de extrema pobreza. É muito mais difícil ser um filho de classe média do que o teu. É estatístico. Se você dá seu voto para um cara desses, você também está assinando atestado de óbito. Pode estar assinando estado de óbito do seu filho, do atestado de óbito. Então, pense nisso. Né? Tudo bem, errou, segue o jogo, mas vamos mudar.
É isso aí. O Freixo, ele fez um tweet agora há pouco, que ele também diz que não é só o PM que tem que ser responsabilizado por esse crime. Quem estimula a violência e o tiro na cabecinha também deve responder. Ele se refere à fala do governador Wilson Witzel, que disse logo, acho que foi no início do ano, né, que a PM ia mirar, né, para atirar na cabecinha. Então, ele, aqui tem a fala dele: o correto é matar o bandido que está de fuzil. a polícia vai fazer o correto, vai mirar na cabecinha e fogo, para não ter erro. Então é a
foi
fala,
isso, matou foi a menina.
Novembro de 2018, essa fala. Né?
Mirou na cabecinha, só que o fuzil era uma esquadrilha de alumínio, né?
De uma janela.
De uma janela que não estava nem na menina, coitada. Foi a cabecinha que ele viu, não era a cabecinha de quem estava segurando sequer a esquadrilha de alumínio.
Olha só, Herbert, obrigada pelo superchat. Parabéns, Rovai. Continue por muito tempo com sua garra e vibração. Grandes obras são feitas com paixão, citando Hegel.
Obrigado, meu amigo. Obrigado.
E tem vários comentários aqui. Como dar notícias boas com esse desgoverno, não é? A Maria José Fraga pergunta. De fato, em 11 meses e 19 dias, tem alguma coisa boa desse governo, Rovai?
Não. Não tem.
Não tem nenhuma
não,
marca,
a gente né? pode falar de coisas boas de outros lugares. Enfim, mas não disso, de governo não.
E tem aqui... alô, alô, responda com toda a sinceridade que quem atendeu o telefone da Casa 58. Por que adulteraram os áudios? A verdade e a justiça prevalecerão. Vamos apoiar o porteiro. A Heloísa comenta aqui e também pergunta depois quem foi que mandou matar Marielle e Anderson. Pois é, até hoje não se sabe, né? E muitas mensagens de parabéns. E vamos passar então para o nosso outro ponto da pauta aqui de hoje. A gente vamos falar sobre o editorial do Estadão que exigiu a demissão do ministro da Educação, o Abraham Weintraub. Ele, segundo o texto, até para os padrões do bolsonarismo que estabeleceu novo patamar de insalubridade nas redes sociais, o ministro cruzou a linha vermelha. Então, até o Estadão, que é reconhecidamente né, um jornal de direita, né, que está mais alinhado à política econômica do Bolsonaro, está pedindo aí a cabeça do ministro da Educação.
E fez um acordo com o Bolsonaro. O Bolsonaro visitou o jornal, eu tenho vários amigos que trabalham no Estadão, né, disse que no dia seguinte os editores estavam já, assim, dizendo que agora ia ter que tentar... fazer matérias um pouco mais propositivas, porque tinha coisa na economia que estava andando bem, tomar cuidado para não exagerar no tom, sabe aquela coisa? Não, vamos continuar, o editor vem para você e fala assim, vamos continuar fazendo o nosso dever. Mas vejam bem, quando o editor faz isso, esquece, quer dizer o seguinte, teve um acordo, né, o Estadão, que é uma empresa à beira da falência, precisa das publicidades do governo, está recebendo, então, uma quantidade de publicidade maior do que recebeu no começo, segundo consta, e resolveu abaixar a bola. Mas isso me chama atenção porque pode ser um movimento que alguém esteja rifando o Weintraub, né? Pode ser um movimento interno do próprio governo Bolsonaro. Né? Não digo nada, se daqui a um pouco ele não cair. E essa história do texto lá dele, comparando o Marechal Deodoro ao Lula, pode ter sido... Como o Estadão era um jornal republicano, pode ter se sentido magoado com o ídolo Marechal Deodoro sendo comparado ao Lula. O Weintraub é uma besta quadrada, uma égua sarnenta, como ele chama as pessoas. Né? É um cara que não consegue se firmar nem numa universidade, era um professorzinho mequetrefe, né? Entrou num concurso, até hoje, bastante questionado pelos seus pares, não por mim. É um concurso que uma banca parece que montada às pressas para ele entrar na universidade. Ali, é isso que eu fico puto. Pô, todo mundo sabia disso, viu, Dri? Aí todo mundo fala, mas não quero, porque aí tem um fulaninho, tem um beltraninho, tem que tomar cuidado, não pode divulgar. Academia é de um nhenhenhen, que é um mimimi, sabe? Um acordo tácito da mediocridade, às vezes, que incomoda muito. A gente está vivendo agora... Fizer uma matéria, aí depois acho que vai virar notícia, eu vou comentar. A história do artigo da Jacobin.
Ah, sim, está né? na nossa pauta.
Está na pauta. É a mesma coisa, aí, em vez de chegar, as pessoas ficaram cercando várias pessoas aqui para virem falar comigo. Pô, manda uma carta. A gente vai falar disso daqui a pouco. O Weintraub mesmo dentro do governo Bolsonaro, ele se destaca pela mediocridade. É impressionante ele, a Damares. Porque você tem lá o Tarcísio, o cara está na dele fazendo lá o trabalho que ele acha que é melhor. Ele é um militar, tal, fazendo infraestrutura, tem pouco dinheiro, não está entregando pipoca nenhuma, está entregando quase nada. Eles botam lá quando asfalta 2 quilômetros de estrada, estão fazendo como se fosse uma usina hidrelétrica, como se fosse uma grande obra. Está ali, fica quieto. Tem outros que articulam, se mexem menos. Mas esse cara, Damares, o Ricardo Salles, tem um tipo de gente ali que nenhum governo, nem de direita, formaria, pela incapacidade técnica, porque não sabe acentuar, porque não sabe usar a vírgula. Vai ser ministro da Educação. Um camarada desses, para não falar outra coisa.
A Lu Arroio está falando aqui que os jornalões querem alguém que privatize as universidades, mas que não seja da ala manicomial, que é o que parece ser realmente o Entraub, né? E tem, acho que eu perdi, quem que falou que o Roberto Kenji, que é de Osasco, né? Ele disse que Osasco se livrou desse cara por enquanto, né? Vamos ver.
Tem o Entraub?
É, porque ele é da Federal de...
Não, é de Guarulhos.
De Guarulhos?
De Guarulhos.
Então, o Kenji está dizendo que...
Ele é de Guarulhos.
Eu achei que ele era de Osasco.
Não, é a Federal... Como é o nome da universidade?
Universidade Federal de São Paulo, né?
É, a Unifesp.
Unifesp. É isso aí. Então, vamos já falar, então, já que você trouxe aí esse assunto da Jacobinha, que recém-lançada no Brasil, é uma revista de extrema esquerda, né? Pode-se dizer assim.
Esquerda.
De esquerda, né? O pessoal que fala extrema de esquerda, que foi lançada agora no Brasil e tem um artigo de um intelectual negro, né? Que está denunciando que é censura criticar o artigo dele ter saído na revista, o que aconteceu por 2 professores, um de história da USP e um da Unicamp.
Da filosofia da Unicamp,
da filosofia,
né?
Da Unicamp, que criticaram
esse
artigo.
Ciências sociais, na verdade. Que são o Sian Purdy e o Álvaro Bianchi.
Isso.
A história é a seguinte, eu recebi um print screen de um amigo professor da FEFELESH, um amigo bastante influente, inclusive, que me diz o seguinte, um salve para você, Valdir Amaro, que me diz o seguinte, olha só o que está acontecendo. Esse intelectual, que aliás é negro, ele dizia, escreveu um artigo nessa revista que está sendo lançada agora, a Jacobin, que já existe há algum tempo nos Estados Unidos, veio para o Brasil, e é uma revista de artigos de pensadores, de intelectuais de esquerda. Esse professor da história da USP escreveu esse tweet, bota lá, por favor. O tweet do Álvaro é assim, não, vai para cima. Teria que ter. Acho um enorme equívoco publicar um stalinista orgulhoso na Jacobin Brasil, disse esse Sian Purdy no Twitter. Ao que o Vitor Marques, que eu não sei quem é, mas imagino que seja da revista, um dos editores, respondeu, é uma tenda ampla. Aí o Sian Álvaro Bianchi, que é outro professor, que é o da Unicamp, disse, que parece que está escrevendo isso também, deveriam ter avisado antes. Bom, se isso não é uma tentativa de censura, eu, que sou jornalista há 30 e poucos anos e vivo disso, não sei mais o que é censura. Quando você... Aconteceu isso uma vez aqui, tentaram derrubar um blogueiro da Fórum com o argumento de que ele se apropriava de temáticas, etc. e tal. Eu abri o espaço, falei, ó, se quiserem, escrevam um artigo, eu publico, não tem problema. Agora, vocês derrubarem alguém, isso quem faz é o Serra. Na época, o Serra estava famoso por ligar em jornal. Não me peçam nunca para tirar uma matéria ou algo da Fórum. Se a matéria estiver errada, eu escrevo que a matéria está errada, corrijo e vou lá e mantenho ela publicada. Nem o Cian, nem o Álvaro me ligaram, quero fazer justiça aqui. E nem o autor da polêmica foi quem me passou a matéria. Então, para fazer mais, uma meia dúzia de pessoas procuraram o Plínio, procuraram o Ivan, que está viajando no exterior, mandaram recado por professores, que seria muito bom, inclusive gente da revista, E seria muito bom se a gente pudesse apagar a matéria, tirar a matéria. Queridas e queridos, isto não se faz. Só que a gente não é uma bodega de posts, nós somos um site jornalístico. Nós levamos a sério o nosso trabalho. Aliás, a matéria está corretíssima. Outra coisa, professores de história, de ciências sociais, professor de qualquer coisa, intelectual, influencer, seja o que for. Quando você escreve algo na internet, um tweet, um texto, ele pode virar matéria porque é um espaço público. É como se o senhor estivesse falando, ou a senhora estivesse falando no microfone para milhares de pessoas. E o jornalista está ali e faz a matéria. O jornalista, o repórter, que era de ruas antes, ele é de redes. Porque eu vi uns bobinhos lá falando assim, esse pessoal faz matéria de Twitter. Ô, amigo, da onde você aprendeu que não pode fazer matéria de um escrito público? Sabe? Ai, eles fazem matéria de Twitter. Ai, aliás, como eles são feios!
Aliás, o Twitter, ele vem sendo usado pelas figuras públicas justamente para se manifestar, né? Soltar
no mundo inteiro.
No mundo inteiro.
No mundo inteiro.
Presidentes, governadores, políticos, personalidades têm usado o Twitter
para... Ou seja, se você, ao invés de fazer uma coletiva, você posta um Twitter.
Exato.
Entendeu? E a gente faz matéria sem de Twitter, seu Zé Mané. Entendeu?
É aquela coisa, em vez de você soltar uma nota e ficar divulgando para a imprensa, a pessoa vai lá e já publica uma tríade no Twitter.
Esses professores foram descuidados, então. Primeiro, revelaram-se, revelou um pouco a alma. Eles estão reclamando do estalinista, Adri, publicar um texto de um estalinista numa revista, quando, na verdade, quem apagava imagens do Trotsky da Revolução era o Stalin. Eles estão pedindo para apagar o texto do cara, para não publicar, porque pensa diferente dele, porque só do bonitão pode publicar coisas, onde já se viu publicar textos de autores que pensam diferente de mim, na mesma revista que eu escrevo. Aí, depois que você escreve, as pessoas pedem para você apagar o texto da matéria. Alto lá, gente. A polêmica é a matéria... Põe aqui para o pessoal, por favor, Dri.
Eu vou colocar.
As pessoas não leram? É uma matéria de professores da academia, da USP, da Unicamp, pedindo, reclamando que eles estão numa mesma revista com o professor que eles discordam das posições dele, que eles então, deviam ter sido avisado antes, se fosse avisado, eles não escreveriam. Veja só, porque eu sou um cara muito limpo. Gente, isto é censura. Qual o problema de você escrever no mesmo lugar que outro colega que pensa diferente de você? Quando você faz isso, você está, por acaso, assinando o texto dele? Cara, a academia, o espaço do debate, uma plataforma de papel, de digital, ela é o espaço do debate, queridas e queridos. Álvaro, sim, como é que é, Sian? Álvaro, é feio isso, e por isso nós temos uma matéria. Eu mandei fazer. Qualquer coisa, falem comigo. Qualquer coisa, renato.rovai@gmail.com. Tem problema nenhum de conversar. Tá? Já estou dando a letra aqui para saber. Nós somos procurados por várias pessoas, não pelos professores citados, acho que eles já se tocaram que isso não era uma boa coisa de fazer, porque fizeram isso em relação a um intelectual negro. Negro. É bom dizer isso também. Negro. Talvez se fosse um bacana, né? E outra, pobre, iniciando talvez na carreira. Duvido que fariam isso com um fascista branco lá, ou com um tucanão que manda na USP, sabe? É. Aí eles iam escrever bonitões.
E o Jones Manuel, que é o autor do artigo, ele também se manifestou e disse que o caso é censura e também que é um autoritarismo puro e na veia, elitismo dos mais bizarros, perseguição aberta, ele escreveu também nas suas redes sociais sobre esse caso. Vamos falar agora da CPMI, da fake news, que vai ter amanhã o depoimento da Joyce Halsman, que está preparando vários PowerPoints à la Dallagnol, aquele que ele apresentou em 2017, que colocava o Lula como, né, o mandante de tudo. Então, ela está preparando esses PowerPoints para o seu depoimento amanhã. Ela que rompeu praticamente, né, com os com o clã Bolsonaro, ela vai dizer, vai denunciar as milícias digitais, quem que são os mandantes dessas milícias que espalham fake news contra os desafetos aí do Bolsonaro e do governo. Então, ela disse que vai apresentar vários PowerPoints para denunciar, inclusive os filhos do presidente que devem aparecer nas suas apresentações. A Joyce Haussmann, que rompeu com o clã depois tentaram tirar, né, o delegado Valdir como líder do PSL no governo.
E tiraram ela
do líder da liderança do Congresso.
Olha, é o seguinte, eu acho que a Joyce é legal, vai lá, faz o que tem que fazer. Será ótimo que ela faça isso. Estou torcendo para que ela tenha um sopro de consciência. Eu sei que ela está jogando politicamente, mas que ela vá lá e fale, se ela falar o que sabe, vai dar samba, né? Então, ela precisa falar o que sabe. É isso. Se ela fizer isso... Aliás, a Joyce, Edri, teve uma reunião ontem com o Bruno Covas. Fizeram tomaram um chá da tarde, ela foi lá, levou uma fitinha de um santo qualquer para ele, tal, porque ele está doente, e fez um... E aí o Dória saiu espalhando na imprensa que está tentando convencê-la a aceitar ser vice do Bruno. Né? Seria uma chapa Bruninho e Joyçona. E aí a gente vai ver, né, se isso traz votos ou não. Fico assim, o Bruno, ele estava ocupando um espaço de centro. Com a Joyce de vice, muita gente que votaria nele já não vota. Fala assim, porra, velho, se ele coloca uma pessoa do mundo político, decente, correta, de vice, ele tenderia talvez a ganhar mais. Ah, mas a Joyce é popular, mas será que ela, perdendo o apoio do Bolsonaro, continuará tão popular assim? Enfim. O PSL pode, como ela também não tem nada a perder, ela pode sair candidata a prefeita, ao invés de vice, e disputar ali com o PSL, fazer 15% dos votos, tal, uma votação expressiva, e eleger uma bancada de vereadores. Acho que deve ter uns especialistas aí querendo se eleger. Então, o partido pode morrer sem o Bolsonaro. Tem que lançar candidaturas onde tem líderes populares. A Joyce é uma líder popular, por agora. Então, vamos esperar.
E falando em partido, já tem aí o Aliança, como é que chama o novo partido? Aliança pelo Brasil. Aliança pelo Brasil, novo partido que vai abrigar Jair Bolsonaro e seus filhos, né? Provavelmente Eduardo, todo mundo. Já nasce aí com várias polêmicas, né? Ele já tem nas suas redes sociais, já aparece Deus, pátria, família. Então tem aí tudo para ser o novo partido ultraconservador, ultranacionalista, com viés fascista, né, Roberto?
Que é os chamados galinhas verdes, né, que disputavam contra os comunistas na década de 30, a Ação Integralista Brasileira, que foi quem reuniu na década de 60, que fez a grande passeata pela família e pela liberdade, onde as mulheres de militares saíram, que foi a passeata pré-guerra, que era liderada pelo Plínio Corrêa de Oliveira, né? Que eram os fascistas. Eles estão, de alguma maneira, resgatando essas bandeiras, né, fascismo, e, ao mesmo tempo, Aliança é o nome da articulação que o Bannon está lançando em nível internacional. Né? Então, por isso também esse nome. Eles querem se colar já nesse grupo internacional que tem, entre outras pessoas, lá o Salvini na Itália, na França, a Marine Le Pen, enfim, essa grande aliança do fascismo que cresceu. O Vox, né, cresceu muito na Espanha, obrigou agora o PSOE a fazer um acordo com a Unidas Podemos, que eles não queriam fazer. Então, a gente passa também a ter uma movimentação na esquerda e no campo progressista, que é consequência. Plínio Salgado, eu falei Plínio Corrêa de Oliveira, Plínio Salgado, desculpem a nossa falha. É isso.
É isso. É isso, e hoje a gente tem estreia do mini-doc sobre o óleo, o vazamento do óleo no Nordeste, conduzido aí pelo Wilfred Gadelha, que percorreu mais de 2 mil quilômetros pelas praias do Nordeste, entrevistou 42 pessoas.
Peraí, deixa eu ver, não, mas ele foi, é o Plínio Salgado, o herdeiro do Plínio Correia de Oliveira, eu estou certo aqui, então os dois, é mais conhecido por ser o principal fundador e primeiro presidente do Conselho Nacional da Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade. É, então temos aí também o Plínio Correia de Oliveira, que na década de 30, depois é o Plínio Salgado, era o grande líder aí da TFP, foi o fundador da TFP. Retomando. E primeiro presidente. Bingo.
Foi meio erro. História também. Legal. Então a gente vai, como eu ia dizendo, hoje tem lançamento do mini-doc do Nordeste, aqui o link do Catarse, fruto do Catarse, apoiado aí pelos leitores, essa grande reportagem especial, feita em loco, conversando com as pessoas que foram as mais atingidas por esse crime ambiental. E também tem Fórum 21.
Hoje, sim, hoje tem Fórum 21.
No Fórum 21.
Eu, se eu não me engano... Ah, eu vou falar bobagem. Mas a gente está trazendo sempre duas pessoas. A Patrícia Leles é hoje? Vamos ver. Duas pessoas sempre. Pá. Amanhã eu sei que é a Bianca Santana e o Vicentinho, que é o dia da consciência negra. Então a gente vai trazer a jornalista Bianca Santana, que é negra, tem um trabalho interessante aí nesse debate. Mas eu queria falar um pouco mais... Para hoje, 8 horas, então, a gente estreia No Rastro do Óleo.
Exatamente.
O documentário feito com recursos públicos, tá?
Públicos. Então,
recursos
dos leitores.
Leitores, recursos do crowdfunding, que são públicos também, porque são do nosso público.
É isso, do nosso público, não do
Mas a gente vive de recursos públicos, é verdade? Do nosso público, diferente desses vagabundos aí. Falaram que a gente ia acabar, né? Ah, porra, não vai acabar. PT saiu, e agora? Até coitada da dona Clô teve que ouvir isso do amiga dela. E agora, como o Renatinho vai fazer para viver? Ah, vai vender chup-chup na praia, como ele fazia antes.
É isso aí, gente. Então a gente vai ficando por aqui, vamos comemorar o aniversário do Rovai Day. Obrigada a todos que nos acompanharam hoje. Deixe seu like, compartilha para a gente aumentar aqui o views e chegar a 100 mil no nosso canal. Poxa vida, né?
Precisamos de todo mundo. Divulguem nos grupos aí, gente. Faz a galera dar uma força. Hoje, 8 da noite, já estamos divulgando? Temos que meter
Vamos
divulgação.
8 da noite no
Rastro do Óleo. Isso documentário aí. Feito com o tutu de muitos de vocês. Obrigadão, gente. Beijos. Thank you.